Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 105. A gente gravando aqui na segunda-feira, meio-dia e pouquinho, a gente começando essa gravação do podcast número 105, podcast que vai suceder aí um fim de semana, vamos colocar, morno no futebol pernambucano.
O Central discorda.
Um fim de semana morno, o único vitorioso do fim de semana.
Exatamente.
Um fim de semana onde, pela segunda vez consecutiva, Náutico e Santa Cruz se enfrentaram num clássico das emoções, dessa vez com o mando de campo do Santa Cruz lá na Arena Pernambuco, onde os rivais não conseguiram sair do 0-0. Um jogo onde a gente viu o herói da partida anterior se transformar em vilão e o vilão da partida anterior se transformar em herói, né? Falando aí do Betinho pelo Santa Cruz e de Júlio César pelo Náutico, né? Que tinha vacilado nos dois gols do Santa, defendeu o pênalti cobrado pelo Betinho, autor do gol da vitória no primeiro encontro entre Alvirrubros e Tricolores.
E que não viu futebol, né? A gente viu tudo isso, mas sem futebol.
Exato.
O jogo foi horrível.
Então vamos falar de como foi esse clássico das emoções e vamos falar principalmente dos desdobramentos. Porque, como o João lembrou, o Central foi o único vitorioso do fim de semana. O Central bateu o Sport por 1-0. Gol no comecinho da partida lá no Lacerdão. O Sport não conseguiu sequer empatar a partida. E a gente vai discutir qual o desdobramento dessa vitória do Central para o andamento do hexagonal do título do Campeonato Estadual.
Gol de Madonna, que rendeu várias piadinhas. Foi o que salvou no fim de semana a questão das piadinhas.
A piada estava inevitável, like a verde.
Like a virgin.
Sobretudo diante do time invicto, né?
O time que estava... Foi o gol do cabaço, né? Como a turma está tratando.
A turma está dizendo que aquele... Aí eu vou ter essa tiração de ano mais pesada, mas eu recebi muito via WhatsApp. Torcedor do Náutico, do Santa Costeira, não anda. Disse que aquela ventania que teve em Piedade foi o cabaço do Sport voando.
Era as duas torcidas que mais deveriam estar preocupadas com essa derrota.
Exatamente. Então a gente vai falar disso tudo. Mas antes a gente vai avisar que a gente está com o time completo hoje. Meio que fazendo como a gente pode, mas Fred Figueiredo está com a gente aqui na ponta da linha pelo Skype, falando somente de Berlim. Não é isso aí, Fred?
Isso aí, Celso, aqui de Berlim, já...
Bem-vindo de volta, viu, companheiro? A turma tava com saudade de você.
Oi?
Bem-vindo de volta, a turma tava com saudade de você, nossos ouvintes.
Eu tava com saudade também, inclusive, quero parabenizar. É que o programa, quando o cara ouve apenas sem participar, é diferente. E o programa é bom, viu? Me diverti muito em alguns trens aí da vida e ônibus ouvindo o programa.
Então, massa.
E quando a turma disse que o programa tava melhor sem tu, o que é que tu achou?
Mas é uma boa observação, né? Eu achei muito bom, então corre o risco da galera tá certa, porque eu achei um programa muito bom. Eu não vi todos, não. Eu vi, acho que... Eu já perdi as contas.
Ainda bem que você não ouviu todos, significa que você tá aproveitando sua viagem.
É verdade. Não, mas é porque nem sempre é. Porque, na verdade, assim, trem aqui não tem internet, né? Mas o ônibus, quando você pega de uma cidade para outra, o ônibus é com internet. Que, na verdade, essa história de trem é uma grande lenda. O ônibus é muito melhor do que o trem de viajar. Pena que eu só fiz um trecho de ônibus e os demais de trem.
Então vamos falar um pouquinho dessa viagem de Fred. Ele tem histórias para contar pra gente, histórias relacionadas ao esporte, que dá pra gente fazer algumas correlações aqui com a nossa realidade do futebol pernambucano. Mas antes a gente vai falar que, você já sabe, a nossa parceria com o Vilage Porto de Galinhas continua firme e forte. Esse fim de semana estive em Porto de Galinhas, não fui ao Vilage. Porque...
Vacilão.
Não, porque eu estava no convite, rapaz. Eu recebi um convite de uma prima da minha esposa e a mulher tem uma casa na beira-mar de Porto e a gente foi curtir lá, por sinal, bem perto também do Vilage. Dei um pulinho ali na frente do Vilage, movimentação, como sempre, bastante intensa. Fim de semana de muito sol aqui no litoral sul de Pernambuco.
Tomou banho de mar naquele lugar fraco?
Tranquilamente,
aquele
velho.
Aquele ponto ali é muito ruim.
Velho, e a água tava transparente, que eu entrava no mar com água na cintura, dava pra ver o pé. Fazia muito tempo que eu não via o mar com essa transparência,
Cássio que
translucidez.
Cássio que gosta, viu?
Maestro,
eu aqui enfrentando menos 5, eu tô no nível aqui já que quando dá 3 graus eu acho que tá quente.
Velho, aqui tá quente, velho. Aqui tá fazendo calor.
É isso que eu quero dizer, tu tá lascado quando voltar então.
Porque tá quente, velho. Pense, o verão tá, veio com tudo mesmo.
Quando voltar, o quê? Um ultrapassamento de 24 horas no Recife. Já embarca pra outro lugar.
Eu tô frio. Eu tô saindo com 4 quatro camisas, assim, entre camisas e casaco, quatro todo dia, pô.
Bom, lá, mas, né, tu tá totalmente contra a situação do Village, né, que lá a galera não usa camisa não, meu amigo, é só biquíni, sunga, bermuda.
Curtindo esse solzão, velho.
Foi... Aqui no Ibis, vê que diferença.
E tem que lembrar o nosso ouvinte, viu, Semana Santa tá chegando e o nosso códigozinho lá vai, tem só data limite. Tiveram uns amigos meus aí já querendo ir pro Village em outras datas, novembro, por exemplo. E quando a gente botou o código aí, tá? Tem que lembrar só uma coisa, o código é só até a Semana Santa.
E outra coisa também que é importante lembrar. Boiou, né? O sorteio.
É verdade! Sorteio,
boiou.
É verdade,
vai rolar,
João.
Vai rolar de novo.
Tem vai que... rolar novamente o sorteio porque do fim de semana 0800.
Mas aí a gente pode fazer assim, esse programa provavelmente vai ser a camisa do Náutico, que vai
isso,
ser sorteado, o próximo é do Esporte,
e depois do Village,
depois
do...
termina com o
a
Village.
A turma tá nervosa no Twitter.
Eu acho que tem os ingressos. Tem os ingressos da
Arena.
Tem
os ingressos. A turma tá nervosa perguntando. Olha, o cara foi pegar o ingresso.
Quem quer esse ingresso da Arena é João.
Meu irmão, velho, o cara, vê que vacilo, brother. O cara perdeu um fim de semana 0800.
Vacilou demais.
No Village Porto de Galinhas.
Esse é vacilão, perdeu.
Então vamos fazer uma coisa. Próximo, a gente vai sortear o quê? Próximo programa.
A camisa do Esporte.
Nesse, camisa do Náutico.
Nesse programa de número 105, a gente vai sortear uma camisa do Náutico. Né? Hoje a gente vai dizer o vencedor da camisa do Santa Cruz, que a gente sorteou no programa 104, que foi justamente porque o Santa havia vencido o Náutico. Exatamente. E começou pelo Santa. Então, nesse 105, a gente anuncia o vencedor da camisa do Santa Cruz e sorteia uma camisa do Náutico para a gente divulgar no 106 quem é o vencedor. Justo. Em seguida, sorteamos a camisa do Esporte e, na sequência, sorteamos um fim de semana 0800, que o vacilão... acabou deixando
perdeu,
passar.
Perdeu,
só lembrando que a galera que concorreu primeiro, a lista tá salva aqui, vocês vão estar participando também, certo? E a gente vai somando aí. Vai bater 2.000 pessoas querendo esse fim de semana aí.
Fala, Fred.
Eu torci contra ele desde o dia que saiu. Porque eu percebi que não era um cara que viu o programa.
Pois é, eu também, velho. Quando a gente vai ver o perfil, né?
Um RT tava, né?
É verdade. Ele teve sorte por ter... ele teve sorte por ter vencido, mas acabou que não acompanhou, né? A prova que ele não acompanhou o programa é que ele não viu que ele foi o vencedor, né? Porque
perdeu
o
Playboy.
A gente tá com um probleminha técnico pra ouvir o Fred, mas daqui a pouco a gente escuta melhor de novo.
A gente só dá o resultado no programa, né?
Isso, exatamente. A gente só dá o resultado no programa. Então é isso, senhores. Vocês já estão sabendo que no fim desse programa a gente vai divulgar o vencedor da camisa do Santa Cruz. E você sabe que para concorrer a uma camisa oficial do Clube Náutico Cabaribe, basta você retuitar ou compartilhar essa edição aqui do programa de número 105. E, maestro, aquela piadinha que não pode faltar, se o cara compartilhar no Twitter, retuitar no Facebook.
Essa tá cansada.
Cansou já, né?
Essa cansou.
Então pronto, bora fazer a bola rolar no podcast.
Só lembrando para usar o código do Village, villageportogalinhas.com.br, Village com dois L's, ou então mandar aquele velho e-mail, Celso.
podcast45@villageportogalinhas.com.br.
Ficou branco,
chegou. Agora só assim, essa piadinha tá tão cansada quanto o marcador de gasolina do Chevette, meu amigo, me deixou na mão.
Pane seca,
meu irmão.
Ali tudo é cansado. Vamos jogar
o Chevette é cansado. Aí quando eu vi, acabou, puf, parou o carro. Eu disse que errado foi isso.
Pane agora não, eu fico meio assim de colocar a culpa no marcador do Chevetão, porque, velho, veja. Você esquece de pagar a conta demais, de senhor. Luz, esquece de pagar Celso. A conta do plano de saúde, esquece de pagar tudo quanto é conta. Pra tu ter esquecido de botar gasolina, eu vou ali e já volto.
Sabe por que eu vou aceitar isso aí? Porque existe uma coisa chamada merda acontece.
Certo.
E comigo já aconteceu, nesse negócio de esquecer assim, uma gigante que eu tô vivo aqui por pouco. Eu mergulho, faz algum tempo que eu mergulhava, tenho até a carteirinha, já fiz o curso e tudo, de mergulhar aqui no...
Tu faz o quê, Cássio?
De mergulho, aqui na... Que aqui é? Tá entendendo, porra?
Não vamos estar fernando.
Naufrágio. Recife é considerado a capital dos naufrágios.
Isso.
E o curso, ele vai, o básico, o regular, até 25 metros eu fiz esse. Aí depois tem um avançado que é até 40. A partir de 40 é uma coisa só pra profissional mesmo.
Ah, e tem mergulho noturno
e
também.
Mergulho noturno, mergulho de você fazer até montar e desmontar coisa lá embaixo, que você precisa de alguma coisa. Isso é uma coisa mais técnica. O meu, eu fiz o básico. Existe uma coisa, se não me engano, chamada manômetro. Faz muito tempo que eu mergulho, posso estar muito ligado, mas é uma coisa manômetro, que é onde você vê como se fosse o seu combustível. Você vê ali o oxigênio. E geralmente quando você passa o tempo lá embaixo, você fica 20 minutos.
É, média.
E você
é
sobe, quando você sobe, quando você é médio, o oxigênio está na reserva. Mas dura mais ou menos isso. E existe uma regra, que foi a sucessão de besteira, mas a última foi a minha e estourou tudo. Toda vez que você sai para mergulhar...
Você mergulha com um par.
Você não. Isso é, você tem que ter um duplo, isso é fato. Mas você mergulha duas vezes. Você, é quase praxe isso.
Isso,
você
isso.
Você mergulha duas vezes. Existem dezenas de naufrágios aí. Tem muito bonito. Tem um lá em Ponta de Pedra que tem um navio afundado, tem 80 metros. É uma coisa absurda. É, quando, os daqui, os menorzinhos, que eram rebocadores, muitos deles rebocadores afundados, você faz um mergulho no rebocador e outro no rebocador. Esse Ponta de Pedra é tão grande que um mergulho é para dar uma volta por fora e a outra é para ver por dentro. É. Mas enfim, o negócio aqui nos rebocadores. Aí mergulhou, todo mundo subiu e tal. Aí a primeira coisa é trocar os cilindros. Todo mundo tem direito a outro cilindro. Você troca o cilindro. Todo mundo trocou o cilindro, aí vem o chefe lá e fala, todo mundo trocou o cilindro. Ok, eu troquei. Sim. Eu troquei meu cilindro, conferi tudo certinho. Todo mundo trocou, todo mundo disse ok. Beleza. E você deixa o seu no lugar marcado. Todo mundo tem seu lugar marcado. Segundo ponto, deixei no lugar marcado. Quando você... Aí foi pro segundo mergulho. Quando você vai pro segundo mergulho, você vai pra ponta do barco, a traseira do barco, não sei agora se é converna.
É proa e popa, né?
É o de trás, qual é?
É a popa.
A parte de trás do barco. Aí tava lá e você fica lá sentado, aí vem uma pessoa atrás e bota o cilindro em você.
É isso, com aí, o colete, né?
O colete com o cilindro. Eu apontei pro meu. O meu é esse. E virei pro mar. Trouxeram errado. Mas eu não vi. E aí vai pro último ponto. Eu não vi. Porque o último ponto é conferir o manômetro. Na hora que você libera o oxigênio, se você abre aqui o cilindro...
Tu tava com reserva.
É como ligar o carro. Na hora que você abastece, você passa a chave,
sobe.
Pronto. Isso também acontece no cilindro.
Sobe quando tem...
Tá acontecendo todas essas merdas. Mas, se eu tivesse visto essa última, não, eu teria, o cilindro não é meu. Bem, eu não vi. Desci, normal, respirando. 5 minutos lá embaixo. E meu desespero não foi que eu respirei e acabou o oxigênio, não. Eu expirei, quando eu fui puxar, não tinha.
Ui. Aí teve que cachimbar.
Eu desci com um cilindro de alguém. Veja, acesso de merda. Todo mundo tinha trocado, um não trocou. Eu apontei pro meu, pegaram errado justamente do que não trocou. Eu desci com um cilindro do cara que tava na reserva, ou seja, o que ele tinha subido outra vez. E a reserva acabou quando eu tava lá embaixo.
E aí, jovem? Cachimbar.
E aí, meu amigo, meu desespero foi... Assim, eu nunca cheguei, eu fiquei catatônico depois que eu subi, mas enfim, eu fiquei tão atento na hora que eu
que é outro deixou, erro também, né?
É outro, professor, é cheio de regra. Eu queria ver tu lá.
Mas aí, você que falou 1 milhão de regras
não,
aí.
Não, eu falo lá embaixo, na hora que você fica desesperado, não tem regra não.
E esse é o primeiro passo, é não se desesperar em qualquer situação.
Fique sem oxigênio, depois a gente conversa. Aí é bom demais também. aí é bom demais. Aí nessa hora, aí fui falar pro instrutor. Eu tava falando do chefe, liberado até a palavra, instrutor. Aí eu bati todas as pernas que eu tinha no mundo pra chegar no instrutor. Minutos depois de... E falando lá, o instrutor, tô sem oxigênio, passando a mão na garra, assim, o cara depois de entender, ele viu que eu tava sem oxigênio, cocô. Aí eu expirei, meu irmão, isso depois já... Eu tava quase morrendo mesmo, sem oxigênio. Aí o cara, eu tava sem oxigênio, ele me levou lá pra cima, pegou meu colete, segurou, e você vai... Aí a gente subiu, porque ele tava com meu oxigênio, eu tava... Todo cilindro tem duas saídas de oxigênio. Eu tava usando a saída do oxigênio dele também. Aí a gente subiu. Meu dupla, que não ia ficar lá embaixo sozinho, que não é doido, subiu. Aí depois o cara chegou pra mim, Cássio, quando tu bateu aquelas pernas, sabe o que eu pensei? Eu disse que foi. Que tubarão do cara! Que tubarão é esse, meu irmão? Porque o cara se desesperou também, o cara viu eu correndo, o cara correu também, disse, meu amigo, tubarão. O negócio desse aqui embaixo, o cara, ele bateu o desespero, todo mundo na hora subiu depois. Eu fiquei catatônico, Celso, catatônico. Imagino. Meu irmão,
aí, voltei mergulhado. Mas volto a falar, não se desesperar é fundamental.
É, sem oxigênio aí.
Celso. Ou seja, é melhor faltar gasolina.
É melhor. Muito melhor.
Celso.
Fala, Fred.
Aí desde esse dia, Cássio comprou um PlayStation e nunca mais foi pra praia.
Não, voltei a mergulhar depois. Voltei a mergulhar normal. Isso foi uma grande merda que aconteceu. Agora, é que aquele negócio quando acontece nunca mais. Eu deixei de errar.
Deixa de olhar o negócio.
Como no dia que, há 10 anos atrás, eu escrevi em Recife, numa série que eu tinha feito. E uma senhora, professora de português, com a maior simpatia do mundo, ligou pro jornal que ia falar com o Cássio. Eu era série da Copa do Mundo 2006. E um trecho, e um parágrafo que eu coloquei em Recife, ela ligou pra mim. Tem muito disso aqui, leitor ligar pra. Daí. Desculpa se você falar, ficou toda erradinha, mas é que você escreveu em Recife, o certo é no Recife. Ela fez toda a regra, qual é, porque pede preposição e tal. Nunca mais errei.
Agora, existe muito leitor ligar pro jornal. Mas educadamente assim é raro.
Não, foi educado.
Isso sim é raro. Gente, vamos começar a fazer essa bola rolar, porque a gente já vai com 15 minutos de programa.
E tem assunto hoje.
E tem muito assunto. É, Fred, você quer contar suas aventuras aí, Fred? Ou quer que a gente comece a debater o clássico e você vai pontuando?
Não, se começar eu já vi pelo Twitter que João tá meio indignado com a Arena, né? Não,
por esse
mais uma
ponto,
vez com a mobilidade.
Sim. Não, é assim, eu até propôs isso, porque Fred foi para jogos lá em Berlim, na
Estádio
Olímpico de Berlim, e poder fazer uma comparação, mais ou menos, um pouco de comparação com o que aconteceu na Arena. Porque assim, mais uma vez, ontem eu tava de folga, eu fui pro jogo de boa. Mais uma vez, ir pra Arena Pernambuco é uma das piores experiências que eu tenho como torcedor, assim.
Recorrente, assim, como...
Já e tá virando jogo com 15 mil pessoas.
Não, e já tá ficando assim, a coisa mais comum é, começa o jogo, já foi dois ou três clássicos assim, começa o jogo e a fila só é dissipada com 30 minutos de jogo.
Não, teve gente que entrou com 38 minutos do primeiro tempo.
Isso é um absurdo.
Porque,
é um absurdo.
Assim, o que aconteceu? Os relatos absurdos que aconteceram. Cheguei, fui eu, minha família, meu irmão, meus amigos, e aí, pra comprar ingresso na bilheteria do Náutico, só tinham dois guichês funcionando, dois. E uma fila gigante. Gigante. A média que você passava na fila para comprar ingresso era 40 minutos.
Que absurdo.
40 minutos. Então, assim, teve gente, a pessoa que estava na fila, e quando o jogo começou, faltando 10 minutos para o jogo começar, entrou com 30 minutos de bola rolando. Já é um absurdo. Porque, assim, pô, a gente reclama de mobilidade, que foi eu, mais uma vez, teve problema para voltar, engarrafamento na volta, mas, assim, é aquele velho ponto que a gente bate, e aí não é culpa da Arena, é culpa do governo.
A gente trata com uma coisa fora da Arena, né?
Mas tem um cara também. Só que, nesse ponto específico, é inadmissível que era na Pernambuco. Continue tratando o torcedor desse jeito, assim. Um desrespeito total, porque não é um clássico. Para torcedor visitante, você colocar dois guichês. Isso já aconteceu em jogos do Santa Cruz. Não foram dois, mas foram um número de guichês insuficientes. Eu acho que foi na Série B do ano passado. Santa Cruz e... Eu acho que foi aquele jogo contra o América do Natal. Que teve fila gigante, todos reclamando. Então, assim, isso é serviço básico. Isso é coisa básica de um estádio de médio porte ter que fazer. Quanto mais um estádio de primeiro mundo, estádio de Copa do Mundo, uma administração do estádio desse não pode cometer esse erro, tipo de erro primário. Primeiro ponto. E outro, também dentro do estádio, só tinha uma lanchonete funcionando, filas longas para comprar lanche. Os velhos erros, os mesmos erros, desde a inauguração da Arena, que se repetem. Parece que a pessoa faz para provocar o torcedor que vai a campo. Porque isso já cria... Isso,
Oi.
Fala, Fred.
Uma coisa que você falou aí e que eu acho que tem um contraste bem interessante aqui é o seguinte. Eu fui para do sábado, né, para Hertha Berlim, Augsburgo, e na saída do... Fui de trem, né? Fui de metrô. E eu saí sem ingresso, para comprar o ingresso. E fui me informando, né, que vende ingresso. Aí eles falaram, a melhor coisa que você fazer é que no metrô já vende o ingresso. Ou seja, na estação do metrô que leva para o estádio, a pessoa já compra o ingresso. E detalhe, o ingresso já vale como ticket do transporte público.
Isso aconteceu.
Quem compra o ingresso pro jogo tem até 3:30 da manhã para andar em qualquer transporte público.
Isso aconteceu na Copa, não que você comprou o ingresso, mas de você atrelar, ali foi o contrário. Era que você comprava, quem tivesse o ingresso, tinha um metrô.
Já tinha direito ao acesso ao metrô, mas você não comprava o ingresso...
Aí ficou provado, no final das contas, infelizmente, de que o esquema da Copa era só realmente o esquema da Copa.
E aí, pronto, aí outra coisa que eu, particularmente, assim, eu achei errado. Estacionamento misto. Por que errado? Os torcedores botam os carros, o torcedor do Náutico Santa Cruz botam os carros no mesmo estacionamento. E aí, para se dirigir ao estádio, você passa por uma passarela fechada. Pelo menos no estacionamento que eu coloquei. Você passa por uma passarela fechada para chegar ao estádio. E lá você, o torcedor do Náutico pegava a esquerda, o pessoal do Santa Cruz pegava a direita. Primeira coisa, se tiver uma confusão, não tem para onde o cara correr. Diferentemente de Aflitos, Ilha e Arruda, onde tem as ruas que você consegue se tocar. Se tiver uma confusão naquela passarela, lascou. Vai apanhar todo mundo. Porque é fechado. Então, assim, é um risco desnecessário. E tinha um estacionamento fechado.
Ou seja, economizar dinheiro...
Tinha um estacionamento que eu passei por lá, um estacionamento que foi usado na Copa como estacionamento da imprensa.
Não, que é o estacionamento... Ah, sim.
É. Não, mas... Não, porque tem o estacionamento da imprensa normal e na Copa foi um estacionamento...
Que era muito maior, né?
Que é muito maior.
Ah, sim.
Esse estacionamento ficou fechado.
Aquele é o do visitante.
Exatamente, ficou fechado. Então, assim, se tiver confusão, não tem ponto de correr, apanha todo mundo. Depois do jogo, sai primeiro a torcida do Santa Cruz, depois sai a torcida do Náutico. E aí, cometeu um outro absurdo, e aí o absurdo por parte da polícia. E fizeram uma barreira, e aí não estava entendendo o motivo da barreira, os torcedores do Náutico não estavam podendo passar, e a polícia estava mandando os torcedores do Náutico tirarem a camisa para chegar no estacionamento, para evitar conflito.
Isso dentro do perímetro da arena.
Dentro do perímetro da arena. Isso é para chegar, na...
Bela experiência.
Chegar no estacionamento. Esse bicho, eu não vou tirar a camisa, não. Não sou marginal para tirar a camisa, não. A segurança que você tem que me dar, isso eu falo pro policial, a segurança que você tem que me dar é lá no estacionamento. E outra coisa, aí tira todo mundo a camisa, fica todo mundo sem camisa, e todo mundo sem camisa, obviamente, era torcedor do Náutico. Então, assim, não tem muito sentido. E outra, como é que faz uma mulher para tirar a camisa? Então, assim, eu não tirei a camisa. Eu passei, eu disse, não vou tirar a camisa, passei sem tirar a camisa, e o policial falou, aí eu, não, você vai ter que tirar a camisa. Eu disse, não vou tirar a camisa. E se tiver alguma confusão, a culpa é sua. A culpa não é minha, não. Aí, isso, outro absurdo. E pra finalizar a minha tarde...
Mas o policial deixou você passar...
Passou, deixou certo. Passar. Mas assim, a ordem era pra todo mundo tirar. E vários torcedores tiraram a camisa.
Sai,
e aí, pra terminar a minha tarde agradável de torcedor de futebol na Arena Pernambuco, o glorioso trânsito na engarrafamento, na BR-408 quanto na BR...
Mas pelo menos é esperado. Agora, tudo o resto que você falou aí, não... cabe a arena. É que a gente, de vez em quando, a gente exime a arena de culpa, dizer, ó, e tem muita, a rádio da Copa não funcionar como deveria, é um problema muito grande para o tráfego, para que sobrecarrega o tráfego na 232, com a 408. Isso tudo a gente entende. O metrô, que o estádio foi feito muito mais longe do que foi prometido, em vez de ser 700 metros, foi mais de 2 quilômetros. Isso tudo realmente não é problema da arena. Da arena existente hoje. Mas a operação do estádio, dentro do perímetro do estádio, é. E é assim... Os caras têm desculpa pra tudo, a gente sabe. Que se escutar esse programa aqui, vai chegar. Desculpa pra todo, mas porque foi dessa vez, não sei o que. Não é dessa vez, não, meu irmão. É sempre, é recorrente.
Recorrente. E é lamentável.
E isso não ajuda em nada na construção da imagem do estádio.
Exatamente.
Só
vai
deteriorar.
Exatamente, só desgasta. Porque isso. Eu falei, ontem eu tô indo como torcedor, tá de folga, fui com torcedor do Náutico. Mas isso acontece com torcedor do Santa Cruz. Porque o que eu passei ontem, como torcedor, eu não quero pra nenhum torcedor, bicho. Nenhum torcedor merece passar isso. Até porque o ingresso é caro. Foi R$50 o preço do ingresso. Não é um ingresso barato. Porque você tratado desse jeito. Então, assim, nenhum torcedor merece passar por isso. Nenhum.
O tempo que você toma pra chegar lá, pra sair...
E como você é tratado quando tá lá dentro,
pra,
né?
E pra, você demora pra chegar lá. Quando você chega lá, você demora pra comprar o ingresso. Quando você vai sair, demora pra sair. Meu irmão, nada é fácil. Nada é prático.
É impressionante. Como um estado daquele... É desagradável ir assistir um jogo na Arena Pernambuco. Com todos os defeitos que podem existir dos defasados estádios, dos aflitos, Ilha do Retiro e Arruda, e com todos os problemas que a gente sabe que acontece lá com violência e tal, mas a Arena Pernambuco em nada melhorou isso. E em alguns pontos piorou. E outra coisa, mais uma vez também, além disso, porque eu fui de carro, né? Porque ir para o jogo na Arena Pernambuco de metrô é loucura. É loucura. É tentativa de suicídio. Ontem, vou dar o devido crédito. O JC fez a matéria com. Fez um vídeo no metrô, ontem, no TIP, conflito de torcedor do Náutico Santa Cruz. Com chuva de pedra, tudo que se esperava. Então, assim, vale a pena. Quem é que vai para clássico no metrô? Só um doido. Ou membro de torcida organizada. Porque, assim, eu não aconselho ninguém a ir de metrô para um clássico. Porque o risco de você ser. Receber uma pedra na cabeça é gigante.
Mas segundo Evandro, torcedor não briga em metrô, não. Aquilo ali são marginais, que nada tem a ver com futebol. Né?
É idiota. Quem fala isso é idiota.
Eu, de certa forma, concordo um pouco com essa frase de Evandro. Porque pra mim não são torcedores mesmo, não.
Mas o que ele quis fazer ali, Fred, foi desvincular e dizer que sequer eram membros da formação organizada.
Ele foi pra dizer, não tem isso.
Não, lógico que tem. Agora, o que é interessante, Celso, é que aqui, em qualquer lugar, na verdade, não estou na Alemanha, não descobri a roda nos estádios, né? Mas uma coisa interessante aqui, que as duas arenas que eu fui no Estádio Olímpico de Berlim e fui no Allianz Arena, né, em Munique. Os dois estádios são muito distantes. Não são estádiozinhos perto da...
Mas o e como Munique, é a questão da mobilidade?
Fred, eu posso estar enganado, mas o de Munique, o metrô é na porta, pô.
Não, exatamente, é isso que eu tô dizendo. Os dois estádios são estádios distantes. Mas os dois estádios têm estações absolutamente próximas. O de Munique, Cássio, não é tão na porta, não.
Eu digo pela imagem que eu já vi no Google Maps.
É na porta do estacionamento. Só que o estacionamento é tão grande que o cara cansa um pouquinho pra chegar. Mas é aquela história, tu sai da estação, tu já vê o estádio. Isso já acalma o cara, né? Você já tá olhando, já tá no seu, na sua divisão. Mas deve ser, sei lá, uns 800 metros, um...
Aí, 800 foi muito foi, máximo. Foi prometido para Arena Pernambuco. A Arena Pernambuco foi prometido 700, pô.
Então assim, vamos lá. Se a Arena tivesse esse metrô na porta, que o cara já visse o estádio, e tivesse metrô funcionando depois do jogo, meia-noite...
Melhoraria meia-noite, substancialmente, porra. Sem dúvida.
Bastaria fazer a segurança no metrô.
Exatamente.
Isso. Era um problema menos. Era um problema. A questão da mobilidade seria...
No jogo de Berlim que eu fui... Eu descobri depois que tem duas estações, porque o estádio de Berlim, o estádio foi construído pela Olimpíada de Berlim, então é um estádio bem antigo, né? E, vai ser, e foi palco da final da Copa.
A Olimpíada de Berlim
e vai ser
é de
palco
36.
Da final da Champions. Exatamente, vai ser palco da final da Champions. Então, assim, é um estádio que não tem essa modernidade toda, não. É um estádio, mesmo, não tem esse conceito de arena, não. É um estádio até antigo, eu diria. E ele tem duas estações. Eu imagino que uma delas talvez tenha sido construída para a Copa de 2006, porque a Alemanha. Aproveitou a Copa de 2006 para dar um upgrade no transporte
público. É o que o Brasil poderia ter feito também, né?
Tanto que eles construíram a principal estação daqui, que é a Hofbahnhof, ela é construída para a Copa de 2006 e descobri até que foi entregue com atraso.
Qual o nome, Fred, por favor?
É difícil falar, viu? Hofbahnhof.
É gigantesca. Bem, viu?
Gigantesca.
E foi entregue com atraso também, Fred?
Foi entregue nas últimas semanas, conseguiram agilizar para liberar. Inclusive, um torcedor do Hertha que estava me explicando disse que, por causa disso, ela tinha ficado com algumas sequelas, que trens de alta velocidade não passavam. Mas antes do podcast, eu dei uma pesquisada e essa história dele não bate muito, não. Porque passa, sim, trem de alta velocidade. Eu acho que, talvez, durante a Copa não tenha funcionado o trem de alta velocidade nela, mas...
Mas hoje em dia já está funcionando bem, né?
É a principal terminal de Berlim, que internacional, inclusive.
Enquanto isso, trem bala, Rio, São Paulo. Todos...
Impressionante.
Oi, Fred, só para dar o devido crédito, que eu falei aqui das imagens do pessoal do JC, quem fez o repórter foi Diego Toscano, que inclusive é ouvinte do podcast. Danado foi isso.
Segue, Fred.
O que me chama a atenção é exatamente... Porque são estádios igualmente longe. Isso, assim, de certa forma... Acaba com aquela história de que a Arena Pernambuco não funciona porque fica a 19 quilômetros do centro do Recife.
Eu concordo com o Fred, já falei isso aqui mais de uma vez.
A distância, no fundo, quando você tem soluções, a distância aguenta e importa, porque o jogo do Hertha foi um jogo, o estádio cabe 77 mil pessoas, tinha 38 mil. Eu acho que você olhava o estacionamento estava vazio. Né? E assim, aquela história que a gente brasileiro tem de sair antes. Eu saí um pouquinho antes, mas acabou não adiantando em nada, porque você vai tirando foto, não sei o quê.
Mas, Fred, atualmente a experiência da Arena Pernambuco toma um domingo do cara inteiro, pô.
Exatamente, é o que eu tô dizendo. O problema é esse. A gente roda, mas o problema da Arena Pernambuco, pra mim, todo ele, é na distância da estação de metrô.
Mas esse que você tá falando agora não bate com o que o João tá falando. Ali o problema foi da Arena mesmo, pô. Se a Arena fosse vizinha do Diário. A experiência dentro do estádio teria sido a mesma de João. Ali são duas coisas diferentes. João não estava falando de mobilidade, ele estava falando da operação.
Além da mobilidade, o que aconteceu ontem foram erros básicos
de operação.
De operação. Você colocar dois vocês.
É simples. É você menosprezar ou você fazer uma conta muito errada da presença de público num clássico. Porque você colocar somente dois guichês para torcida visitante é absurdo. Você colocar somente uma lanchonete para torcida visitante é absurdo. Você deixar um estacionamento só. Lógico que no futuro eu espero que isso seja muito realidade, como a gente viu o Grenal, por exemplo, em torcida mista. Se a gente tivesse uma sociedade saudável do ponto de vista da violência, da segurança, não haveria problema algum em as torcidas usarem o mesmo estacionamento e pegarem o mesmo acesso. Porém, a gente sabe que a realidade não é essa.
Celso.
E levando isso em consideração, não vejo motivo para a Arena Pernambuco colocar a torcida do Náutico e do Santa Cruz para dividir o mesmo
estacionamento. Sobre a questão da torcida mista que o Celso falou, se falou muito lá do Rio Grande do Sul, tal, mas foi... Pô, eu não sou o cara mais a favor do mundo, não. Bonitinho e tal. mas o sindicato não tem que ficar no seu lado. E outra, aquilo ali foi uma inovação no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro e na Fonte Nova, não no Barradão, mas na Fonte Nova especificamente, e no Maracanã especificamente, é a coisa mais normal do mundo. Ontem mesmo teve no clássico Flamengo-Botafogo, gente na mista, e o Bavino teve, que foi no Barradão. Mas lá é normal. Na Arena Pernambuco, ano passado já tinha feito isso, a Arena Pernambuco disponibiliza...
Eu defendo isso há muito tempo, viu?
Disponibiliza um setor misto. E o Sport Náutico que teve lá, o primeiro, ou os primeiros... Mas os primeiros não terminaram muito bem, a ponto de terminar com cordinha de divisão dentro da zona mista. Então, assim, cordinha de divisão dentro da zona mista.
Não é zona mista.
Mas, não, isso durante o jogo.
É, começou. Então, aí deixa de ser zona mista.
Mas, assim,
né?
Não dá pra forçar. O do Rio Grande do Sul era assim, eles fizeram uma proposta. O torcedor, o mando era do Inter, o torcedor do Inter...
Tem direito a levar um gremista de graça.
Ou seja, não era só... Não era um setor aberto... Não era uma zona mista.
Não, era assim, era um amigo. Você levava seu amigo, seu tio, um familiar.
Zona mista, é assim, aquele setor está à disposição das duas torcidas. Não era o caso, era uma coisa específica.
Foi uma coisa assim... Eu entendo,
eu não tô exaltando de todas as formas, não. Eu só tô querendo dizer que é um exemplo.
E eu só tô querendo dizer que a zona mista existe, ou seja... E que existe aqui, e também que não é só problema de sociedade, não. Não é assim, não, porque não é todo lugar do mundo. A sociedade tem as sociedades mais evoluídas,
na Europa, pô,
mais evoluídas,
qualquer
e não tem
jogo, qualquer jogo campeonato inglês.
Zona
é
mista,
tudo, tudo
zona
separado,
mista não é sinônimo de sociedade evoluída.
Não, não é.
Não é. Futebol é outra coisa.
Mas, Cássio, você entendeu que não foi isso que eu disse, não. Não, é porque do jeito que você está falando, parece que eu disse o oposto.
Não
foi isso que eu quis dizer.
Eu sobre zona mista, independente do que você falou. Tanto que eu já entrei no lugar do Rio Grande do Sul, só estou falando que aquele exemplo não é o exemplo. Tá vendo? Funciona. Não, eu não concordo com aquilo. Em Berlim, lá na Alemanha, eu tenho certeza que não tem um setor daquele.
Na Inglaterra não tem campeonato inglês.
Claro.
Tem setor, as torcidas são separadas.
Lá é pior. Aqui é 10% para visitante, no campeonato inglês é 5%.
É só no final ontem da...
Não,
da
ali Liga, é meia-meia, mas meia, ali meia, é uma coisa histórica.
Que, por sinal, só uma coisa. Ontem teve dois jogos em Londres, com três times de Londres envolvidos.
E 150 mil pessoas nos dois jogos.
E não teve ninguém...
Enfim, só finalizar, existe a zona mista na Arena Pernambuco, não vem sendo um grande sucesso, até porque ela é o setor da Arena Prime, que é o setor mais caro, que é aquela cadeirinha massa, acolchoada e tal, mas existe. Não dá, é pra forçar, porque daqui a pouco o nego vai querer, tá vendo, é muito bonito a zona mista, vamos fazer o estádio zona mista todo? Não, meu irmão.
Não, e eu não defendo isso, não. Não defendo isso, não.
Mas tem entendedor de futebol que acha que futebol era pra ser uma coisa de família, assim, que era pra ser...
E antigamente era assim.
Que é pra ser uma coisa de família, é. Óbvio que é.
Mas não é isso que eu tô querendo, não seja tão pé da letra, não, mas de família assim, que tem que ser uma coisa de bem tratado, que antigamente era assim. Não, meu amigo, antigamente nunca foi assim. Sempre já existia o setor no misto, que era mais ou menos na arquibancada frontal, onde se misturava, até o início dos anos 80 misturava, mas atrás da barra, sempre cada um ficou junto dos seus. Cada um teve a torcida.
Mas eu acho que assim, a gente também tem que começar a tomar algumas atitudes para diminuir também essa forma. A gente está em Pernambuco, está com a cultura, toda a nossa cultura de futebol, de segurança. O cara sai 30 minutos depois, é de um afastamento que você não pode nem ver, como o policial que pediu para João tirar a camisa, porque ele, se tivesse com a camisa do Náutico, o setor do Santa se sentiria ofendido e se partiria para a briga. A gente também
foi nessa linha que eu quis falar.
De segurança toda de distanciamento. Não precisa ser assim também, não. Por exemplo, vou usar o exemplo daqui, mas que é o exemplo lógico de todo lugar. O torcedor do Duasburg veio um pouquinho, ficou ali atrás do gol. Eu achei até engraçado, quando eu sentei um pouco perto do Duasburg, minha esposa falou assim, futebol é futebol em todo lugar do mundo, né? Porque é aquela história, o estádio cheio, a torcida pequenininha ali, dando dedada, aquela mesma coisa. Agora, na hora da saída, sai na mesma hora, e vai pelo mesmo portão, e
pronto,
ninguém...
Foi isso que eu quis dizer em relação ao estacionamento. Desvirtuou o debate.
Não, desvirtuou não, só entrei, só botei outro elemento, não desvirtuou, não, só falei de outra coisa. Não desvirtuou o assunto, não. Mas...
É meio, né?
Não concordo, não. Só porque você está falando assim, sai ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que até pouco tempo atrás era assim aqui também. Assim, a gente não foi essa situação animalesca a vida toda.
As organizadas.
Não.
Exatamente. As organizadas.
Não faz muito tempo, não. Todo mundo sai ao mesmo tempo, Fred.
As organizadas desvirtuaram todo o esquema de segurança do futebol de Pernambuco. E criou uma intolerância absurda. Agora se criou essa intolerância. Porque quantas vezes, pô, eu já fui para os aflitos. Eu vinha pela Rosa e Silva, cruzava ali de camisa do Esporte mesmo, pela entrada da torcida do Náutico para girar, e nas últimas vezes eu já não fazia mais isso, já tinha que estacionar por trás, andar por trás ali por aquelas ruas que você não pode nem ver. Eu estou dizendo, eu achava, eu ia para o jogo Esporte Náutico nos Aflitos, eu entrava e saía e não via um torcedor do Náutico.
Nos três?
Porque era três de um, estádios. Você, toda a segurança é formada por total distanciamento, né? Porque você nem veja. Pois isso é. acaba criando dentro da cabeça da gente a sensação do seguinte: se a gente vir, se a gente encontrar um adversário, esse adversário está em situação de perigo.
Não, não pode coabitar, assim, né?
É, assim, porque tá entendendo, no, na hora que o esquema de segurança é todo feito para que você nem veja o seu rival, na hora que, imagina assim, na hora que o seu rival é visto por outro, o cara sente medo, né?
Já na hora que um policial, que é responsável por manter a segurança, manda o torcedor tirar a camisa para não ter, para evitar conflito, você sabe, ali você sabe que está desvirtuado as coisas.
Porra. Exatamente.
Nos três estádios, a torcida ia até o meio, a divisão ia até o meio. Se hoje, o que hoje a gente acha, pô, vamos um clássico na ilha, por exemplo, contra a Santa ou contra a Náutico. Pô, os caras tomaram a geral toda. Meu irmão, isso antigamente seria um fracasso, porque o visitante pegava a geral, pegava a curva e pegava pedaço da arquibancada frontal. Aí, e essa história de não poder encontrar chega a tal ponto que o setor do visitante do Esporte Original é a curva. Mas, por causa da polícia militar, para que não encontre a torcida, porque se você chegar pela curva e a torcida do Esporte ficar na geral atrás do placar, significa que haveria um encontro, porque para chegar atrás da geral do placar, você passaria de quem vai para a curva. Então, o visitante fica necessariamente, mesmo que não ocupe todo o espaço, e geralmente não ocupa, na geral do placar. Para que ele venha da outra ponte, que eu esqueci o nome agora, que é uma ponte nova, e que não encontre a torcida do Esporte.
Isso, ali, como que vai para o coque, né?
Exatamente. Isso tudo para não encontrar... Foi mudada a localização do setor de visitante, que não é a geral do placar. No Arruda.
É atrás de uma das barras.
Mas já foi o contrário.
É na Rua das Moças.
Já foi também. Já foi
no canal.
Aliás, os três estádios, curiosamente, já inverteram. O Mando de Campo do Norte já foi do lado esquerdo. Início dos anos 80, o Esporte era do lado direito. Enfim, isso é normal. Mas hoje.
É isso que você falou agora.
Só pra não encontrar.
E só pra começar a falar do jogo em si, só reforçando mais uma vez, gente, a questão da. A gente está falando a questão da violência, que é a questão de segurança pública, a questão da mobilidade, é a questão do governo. Agora, não dá, só mais uma porradinha que merece, não dá para a Arena Pernambuco vacilar no que cabe a ela, porra. No que cabe a ela, porque se a mobilidade é ruim, você isenta a Arena. Se falta segurança, você isenta a Arena, porque aí é questão de segurança. Mas não dá para a Arena Pernambuco, o estádio daquele, que recebeu jogo de Copa do Mundo, jogo de Copa das Confederações, de padrão internacional, tá cometendo os mesmos vacilos em qualquer estádio, mequetrefe, porra. Não, não tem condição. Isso causa no torcedor revolta com relação ao estádio, ranço com relação ao estádio. Isso, não tô falando só do torcedor do Náutico, não, que é o torcedor que mais frequenta lá, porque o Náutico manda todos os jogos lá. Mas, torcedor do Esporte não gosta de assistir jogo na Arena. Cria essa... Torcedor do Santa Cruz também. Então, assim, porra... Erro básico, porra. Erro de guichê, erro de lanchonete, erro de estacionamento mesmo. Assim, porra, não dá pra você ficar toda vez comprometendo um estádio, um jogo de futebol da Arena por besteira, porra, por erro primário.
Ó, e dentro de campo? Dentro de campo a gente viu um jogo 0-0.
Eu não vi, vocês podem falar. Eu ouvi.
Eu também não vi. Tô na mesma situação de Cássio, do Maestro. Eu ouvi o jogo do clássico.
Quem só viu o jogo foi o João.
Eu assisti.
Depois de muito,
atrás da barra.
Depois de muito tempo, eu ouvi. Ouvindo até na jornal.
Com Roberto Queiroz. E Ralf comentando.
Mas faz muito tempo que eu não ouvi a rádio assim o jogo todo. Porque quase, graças a Deus, quase todos os jogos.
Esse clássico não passou em canto nenhum, né?
Depois de muito tempo, esse clássico não passou sequer na televisão fechada. E eu tenho o pacote, se tivesse, teria assistido. Mas esse final de semana, eu ouvi dois clássicos. Que eu assisti esse na. É Jornal CBN, né?
É.
Ou é só Jornal?
Não, hoje é só Jornal, né? CBN.
Eu vi na Jornal o clássico das emoções. E no sábado, ouvi na Verdinha, que é a Verdes Mares. Com aquele o narrador daquele do gol frescador de Neto Baiano, sim, eu vi Ceará e Fortaleza. E assim, uma coisa que eu achei curiosa, as duas partidas, a diferença de transmissão de cada uma, meu irmão.
Por quê?
A da Jornal especificamente é muito mais limpa, muito mais sóbria.
A de lá, de onda.
Parece que onde o cara fala com eco, não sei, eu escutei os dois no Tunin, curiosamente eu ouvi os dois no Tunin. Que é um aplicativo do iPhone, do smartphone. E a de lá é quando o cara fala, tem eco. A torcida é abafada o tempo todo. Acho que tem um microfone dentro da torcida pra ficar o som como se estivesse dentro do estádio. E outra, toda vez que pega a bola, Lá vai o Ceará dominar. Aí a voz ainda tá. Ceará. Aí Fortaleza retoma aí. Fortaleza. Isso, meu irmão, isso pode ser 2 minutos de jogo. É o jogo todinho assim, meu irmão. Eu achei muito divertido. E daqui eu já tô acostumado também, mais sobra.
O Tunin, Cássio. Inclusive, você pode escutar o podcast pelo Tunin, lembra?
Tem lá também, né?
Ainda tem.
Mas é o Tunin mesmo que
faz. Eu não sei se alguém escuta.
Esse aplicativo, né?
É, Tunin. Eu não sei se alguém escuta, vem o Tunin. Mas...
escuta, tu sempre tem. Escuta, sempre tem.
Sobre o jogo em si.
Isso.
O jogo em si. Assim, o jogo foi pior do que o primeiro. Por aí você tira o nível da partida. Foi muito ruim, mas o Santa Cruz não teve competência para ganhar do Náutico. Eu não falo só da questão do pênalti perdido, não, pro Betinho. Não teve competência porque foi um pouco melhor e tinha pela frente um adversário completamente desorganizado, taticamente. O Santa Cruz, por pior que seja... Ricardinho, por pior que seja, não é o treinador do sonho de Santa Cruz. É um treinador ainda que não merece muita confiança. Mas o Santa Cruz tem um mínimo de padrão de jogo que você pede. O Náutico não tem nada.
Muito espaço entre as linhas ainda.
Não, o Náutico não tem. O Náutico ontem foi mais do que isso, Celso. Mais do que espaço entre as linhas. O Náutico ontem se resumiu a chutão. O Náutico só chegou. O Náutico em todo o jogo, mais de 90 minutos. Só ameaçou, só chegou com perigo uma vez.
No Josimar?
O cruzamento do Josimar chegou dividindo com o goleiro Fred.
Foi até perigoso mesmo, lance.
Mas foi o único. Fora isso, não teve nada. O Náutico e Moacir Júnior, na coletiva de imprensa, foi perguntado a questão do padrão de jogo. Ele disse que o Náutico tem sim um padrão de jogo. Eu queria que ele me dissesse qual é. Porque você não vê em campo nenhum padrão de jogo. O Náutico é um time perdido, o Náutico é um time desorganizado. E o Náutico é um time que só chega no chutão. Então, assim, o Santa Cruz não teve a competência para ganhar o Náutico.
Fala, Fred.
O que é pior, o Náutico ou a Arena?
Os dois. Empate técnico aí de ruindade.
0-0, né?
Aí é 0-0.
Eles são 0-0. Ambos fora do G4.
Ambos fora do G4.
Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, porque daqui a pouquinho vou precisar desligar para pegar o trem. É o seguinte, eu vi da repercussão pós-jogo, não vi o jogo. E vi a notícia de Marcelinho Paraíba. Isso tá rolando mesmo? Como é que...
Tá, mas assim, eu não sei até que...
Poderia ir pro Náutico.
Rapaz, disseram que ele foi oferecido, né, ao Náutico.
Mas aí, alguns diretores querem, outros não querem, tem essa...
Disseram que
eu vou dizer um negócio pra você.
Esporte tá com Marcelinho Paraíba e com Diego Souza, soltaram essa aí.
Eu vou dizer um negócio pra você. Marcelinho Paraíba, com 39 anos...
Essa eu não vi não, mas eu soube.
Foi, seria melhor hoje estar pro Sport. Assim, não é, tipo, Marcelinho Paraíba...
Quem foi melhor no auge?
Rendeu melhor no Sport do que Diego Souza.
Até teria sido isso.
Beleza. Porém,
hoje, 2015,
a análise
Marcelinho a Diego Souza.
Neste momento, era melhor pro Sport estar com Marcelinho vestindo a 10 do que Diego Souza vestindo
a 10. No Sport, não. Mas no Náutico, o Marcelinho pensava, chegaria pra ser titular.
Diego Souza no Inter de Lages.
Meu irmão.
Então faz uma troca aí. Porque
valeu... No Sport não seria, não. Mas no Sport não. Mas pro Náutico, ele seria titular do time. Era chegando, desembarca no aeroporto, mete a 10 e joga.
Aí vê só, eu no cansado, trem, né? Voltando do jogo já. Vê só, João. Eu no trem, voltando do jogo já, né? O Hertha ganhou. Golzinho no final. E tá na zona de rebaixamento e tudo. Aí eu voltei, dois torcedores já mais velhos assim, começaram a conversar de futebol comigo, um deles até falava, arranhava o português. Aí eu falei de Marcelinho Paraíba, né?
Mas tô falando em inglês ou alemão, hein?
Não, português. Tinha um que entendia um pouquinho de português. Ah. Aí, porque o cara morou em Portugal na época, eu falei, Marcelinho Paraíba. Cara, um grande jogador. Botou no céu, né? O maior jogador já passou por aqui. Jogou demais, não sei o quê, não sei o quê. Aí os caras bebendo cerveja no trem, eu disse, ele é bom. Aí eu falei, jogou no meu time também e tal, não sei o quê, foi bem. Já jogou um pouco mais velho. Eu disse, agora o problema é que ele gosta de sair, eu gosto da cerveja. Aí a coisa pra mim fez, nós também gostamos. Não tem problema.
O problema é que ele não joga,
aí, curiosamente,
né? Eu também gosto, porra.
Mas eles falaram que aqui na Alemanha a bebida não atrapalhava ele, não. Ele realmente jogou muito aqui no...
Foi ídolo demais.
No Hertha Berlin, que é um time fraco, né, assim. Ele tá na zona de rebaixamento, inclusive. Tem um brasileiro que eles acham horrível, Rony. Eles perguntaram, eu não me lembro, eu fui conversando com alguns torcedores na ida, e eles perguntaram sobre esse Rony, eles ficaram surpresos de eu não conhecer, se passou no Sporting, mas realmente eu não conheço, né?
É igual um Dante da vida, que aparece na seleção, a gente não sabe como é que foi aqui no Brasil. Olha só, mas Marcelinho, na sua opinião, era titular?
Chegaria para ser titular do Náutico, porque nesse deserto...
Do lugar de quem?
Qualquer um.
Seria Bruno Alves, né?
Não, na verdade seria mais do Patrick Vieira. Patrick Vieira, que foi mal de novo ontem. Assim, mas assim, sobre o Náutico, o time do Náutico é limitado tecnicamente, que é tal, o Santos também é. Só que, mais do que isso, eu acho que falta o Náutico um padrão de jogo, um técnico. Então, por isso, assim, que eu, assim, eu não vejo como você defender mais Moacir Júnior. Porque é começo de trabalho.
Você acha, você acha que já é caso de demissão?
Eu acho que ele não dá pra... o Náutico tem um mês de trabalho com ele, fora pré-temporada, e ele não conseguiu dar um padrão de jogo pro Náutico. Nem que seja um padrão ruim. Nem que seja um padrão defensivo. Nem que seja um padrão pra jogar atrás... Com contra-ataque.
Eu não estou defendendo também não, mas só para lembrar, você está considerando inclusive o fato de ele ainda não poder contar com o Pedro Carmona e Rony, por exemplo.
Mas o problema não é jogador.
Não, cara. Certo, entendo.
O problema não é jogador do Náutico. O Náutico pode ter muito jogador limitado, mas que cada jogador limitado saiba a sua função dentro de campo.
E execute, né?
E execute. E hoje não acontece isso. Não é pelo jogo de ontem. Foi pelo jogo de quarta, que a gente assistiu no estádio, que a gente viu lá. Como os setores do estádio do Náutico jogam longe um do outro. Então, são jogos que a gente viu na televisão. Então, assim, nós temos duas vitórias no ano, repetindo. Não, sem padrão no jogo, sem nada. Você vê um time, um Náutico com um time desorganizado ainda. Não é por questão de jogador ser ruim ou ser bom, é questão de armação tática. Então, assim, eu já defendo, eu já não acho estranho, e já defendo sim uma troca de comando do Náutico. Porque eu não sei o que Moacir Júnior pode fazer de diferente. Quando ele tiver essas peças que ele vai ter. De armação de time, eu falo.
Vamos prorrogar esse assunto, mas antes de a gente seguir, despedir aqui de Fred Figueiredo, que tá com horário, tem que pegar o trem, literalmente. Fred, você vai para onde daí de Berlim?
Fred? Alô? Vou para Frankfurt.
Certo.
Tô aqui.
Certo. Frankfurt?
Vou para Frankfurt, mas só durmo lá. Frankfurt, já acordo e sigo para Recife. Passo algumas horas aí em Recife. E sigo para a Copa Davis, né? Buenos Aires, Brasil e Argentina.
Olha aí.
Me tira a dúvida. É gigante demais.
Tu embarca na quarta, é?
É, dá para participar.
Tu vai sofrer logo com Belutia.
Feijão e Belutti, não é só Belutti. Não,
feijão é torcida.
Respeita feijão. Passou Belutti no ranking.
Passou.
E agora, bicho? Por que que o Rede Tênis não fala do número 1? Só fala do número 2.
Não, eu acredito que o Rede Tênis esteja falando do número 2. Eu confesso que eu tenho escutado mais do podcast do que lido o Rede Tênis, mas eu espero que
nosso amigo principal... O número 1 é feijão, velho.
É, eu soube.
Fred, um abraço, meu irmão.
Mas eu acho que vai ser interessante, viu, a Copa Davis no Brasil.
Tenho certeza que vai.
Equilibrado? Vai lá, vamos lá. E quarta-feira, vocês gravam quarta ou quinta?
Provavelmente na quarta-feira. A gente
mandou WhatsApp, avisando.
A gente tá decidindo. Então, valeu, Fred, um abraço, boa viagem, cara.
Se for na quarta-feira, eu tô aí, eu gravo.
Fred?
Gravo em loco.
Ah, então beleza.
Viu? Se for na quarta, eu gravo em loco.
Esse voo aí é o da Condor, é?
Fred?
Bom, caiu.
Acho que foi.
Caiu, não caiu não, mas eu vou derrubar ele aqui agora.
Tchau. Valeu, Fred.
É o voozinho da Condor.
Esse Fred fez o voozinho da Condor, é um dos poucos voos diretos do Recife pro exterior. Eu tô atrás dessa promoção faz tempo, meu amigo. Recife, Frankfurt direto.
Bom demais, né?
O da TAP é meio caro.
É, né?
Aí o da Condor é mais em conta e já manda você direto pro meio da Europa. Não é pra porta, não.
Tá certo.
É verdade.
Descer
de Lisboa, o cara vai rodar um bocado. De Franco, o cara vai pra todo canto. Mas enfim, ainda sobre o clássico das emoções.
Que faltou emoção.
Mas é um clássico, vou falar um pouco do que eu escrevi. É um clássico que historicamente faz justiça ao nome de emoções, mas que dessa vez não foi o caso. Eu escrevi sobre a questão de heróis e vilões. Na sexta-feira, pela primeira vez, eu fui chamado para fazer parte da banca de uma defesa de monografia no curso de jornalismo.
Certo.
De um aluno chamado Marlon, que passou, foi Desce aprovado.
Nota.
Foi aprovado.
Quanto?
Hã? Veja, já as notas são altas. O professor dele deu 10. Eu dei 9,5. Podia ter tirado até um ponto, mas dei 9,5 porque eu achei o trabalho muito bom. Eu elogiei o trabalho dele. Era a cobertura da imprensa sobre a cobertura da seleção brasileira na Copa do Mundo 2014. Mas ele escolheu o problema dele. A escolha dele foi só o Globoesporte.com. Não, problema é porque quem faz monografia sabe. Problema é uma coisa
não é o problema dele. O problema é, tipo, qual o problema da monografia que tem que resolver, certo? Isso é uma coisa específica, né? Pra quem sabe, faz monografia sabe o que é isso que eu tô querendo dizer. E, assim, ele foi da partida do Globoesporte.com. Eu poderia ter tirado um ponto, meio ponto a mais, mas 9,5 tudo bem. Mas uma das coisas que eu falei lá, que depois que ele termina de falar, você diz, foi sobre que ele disse que no esporte que os brasileiros ficaram vilanizados pelo 7-1. Que, assim, no esporte não é considerado o que fez antes e depois, tentou relativizar. Aí eu falei, que em 2006 e 2010 o Brasil tinha ficado em quinto lugar, que a campanha foi melhor agora. Aí eu disse, futebol não é isso. Futebol, veja, tudo bem, o Brasil foi quarto lugar. Mas é óbvio que essa campanha foi pior. Tanto é que a maior derrota do Brasil
era um vice-campeonato.
Exatamente. Na prática era a melhor campanha do Brasil, fora os títulos. E mesmo assim.
Não, era a melhor campanha do Brasil até então.
Até então, e mesmo assim foi considerado um fracasso. Eu digo, futebol não é isso. Tanto futebol não é isso. Que o estádio do Maracanã, que é o símbolo do esporte no Brasil, tem o nome de um jornalista esportivo. Então, assim, a relação de jornalismo esportivo com o futebol é muito diferente. Futebol é feito de heróis e vilões.
Sim.
Eu estou dando uma vez, mas futebol é feito de heróis e vilões, e o Clássico das Emoções é muito isso. Na quarta-feira, Júlio César ter sido vilão com a falha grotesca, uma série de
gols
que resultou. O segundo gol não foi culpa dele, não.
Não. Ele saiu foi no gol do alemão, mas não saiu o gol. A falha
certo. Ele saiu muito mal e resultou no gol de alemão. E Betinho foi o herói de ter feito o gol da virada, o jogador contestado, aquela coisa toda, o reserva, porque Bruno Mineiro não vem jogando, e fez o gol da virada aos 43 do segundo tempo. Aí, poucos dias depois, vem um domingo, o vilão salva e o herói perde. O vilão pega um pênalti.
No mesmo lance, diga-se. Hã? No mesmo lance, diga-se.
No mesmo lance. Então, o que é essa montanha-russa? Eu digo, acho que os caras. Betinho está com 29 anos. 28, 29
anos. Acho que é.
Surgiu. Mas acho que quando os caras têm 16, 17 anos, na categoria de base, eu estava até discutindo com o Breno Costa, nosso colega do Super Esporte, sobre isso. Desde a categoria de base, joga futebol, e eu citei essa história com ele, para rebater essa história. O futebol é feito de heróis grandes, e os caras sabem desde cedo que vão ser, ó. Não, quando for bem, não subir muito a cabeça. Quando for mal, também não se abaixar muito. Então, eu estou dizendo isso para Betinho, que é óbvio que ele busca a regularidade dele. E é óbvio que ele fez o gol da vitória, ele não foi para o céu. Mas é muito cruel. Exatamente.
Perdeu
é muito cruel.
Aquele negócio
para ter sido herói, e 4 dias depois, aquele já não serve mais de nada.
Exatamente.
É o cara que perdeu o
crédito. Aquele negócio que a gente
pode custar uma classificação.
A gente brinca aqui que ganha o crédito com a patroa, perdeu. Pronto. Betinho perdeu o crédito com a patroa, no caso, né? Perdeu o preço com 400. Porque assim, perdeu...
27. É, o cara é rodado já no futebol.
Num jogo tão ruim.
Obrigado,
tão,
Rafael.
Com pouca chance de gol de lado a lado, um pênalti, assim... E se ele faz aquele gol ali, fatalmente você não conseguia ganhar o jogo, porque o Náutico não teve força nenhuma. Então assim, dá pra apontar.
Hoje o Náutico,
e até porque ele foi mal no jogo.
Hoje o Náutico tá fora do G4. Mas, vamos supor que o Náutico se classifique por um ponto. É o ponto que Júlio César salvou.
É verdade.
Assim como vamos supor que, é tudo em base de posição, que de repente falte
2 pontos.
Um ou 2 pontos para o Santa Cruz.
É o gol, o pênalti que Betinho desperdiçou.
É o pênalti. Então, assim, eu acho muito cruel. Agora, acho cruel, mas faz parte do esporte.
Faz parte do esporte.
E que
certamente.
A monografia foi aprovada, mas eu acho que eu falei lá, acho que ele também aprendeu isso.
E outra coisa, o risco de pelo menos um dos dois ficarem fora das semifinais.
Então pronto, vamos puxar
sobre por aí.
Isso. Só não é maior, graças ao pênalti marcado. Não viu o lance, mas vamos supor.
Maestro, antes de você entrar, deixa só pontuar a questão do jogo do esporte.
Aí vai falar do esporte?
Não, a gente vai falar do esporte, não. A gente vai puxar esse gancho por aí.
Eu quero falar
do
Serra Talhada, na
verdade. Isso, a gente vai falar. Eu quero que você fale. Vamos começar com você. Que é o seguinte. A gente sabe que nas redes sociais, obviamente, o esporte perde a invencibilidade dele. De se esperar que os rivais venham com as brincadeiras, normal. Com as gozações. Normal, porque o futebol também é feito
nisso.
Mas
acho que a torcida do esporte
e a
não ligou tudo, porque estava consciente
da
disparidade, da pontuação e do time reserva em campo.
E que eu queria saber é o seguinte. Você é torcedor do esporte que achou... Não vou dizer que achou bom, mas... Pronto. E é exatamente aí que a gente vai começar esse debate.
Não se chateou.
A gente não vai se estender tanto no jogo do esporte em si, porque eu não vi o jogo.
Esse eu vi.
Cássio viu o jogo
da Globo.
Certo. Eu não vi o jogo, mas eu acho que por ser um time reserva do esporte, eu acho que o resultado é mais importante do que o jogo em si.
O 3-0 no Salgueiro não tinha surpreendido?
É verdade. Verdade.
Não vai ganhar sempre, pô.
Mas
Ou seja, o time reserva tem
50%. Eu não assisti o jogo.
Ganhou um e perdeu outro.
Aí a questão é o seguinte, foi todo reserva.
Todo reserva. Time reserva.
Aí é o seguinte, João. O Sport perdeu do Central por 1-0. Perde a invencibilidade.
Madonna.
Gol de Madonna. 4 minutos de jogo, se eu não me engano. 3 minutos de jogo. Agora, a gente olhando a tabela do Pernambucano, a gente vê o Sport numa situação confortável.
Não, tem 5 pontos
demais.
Aí.
Demais. O Sport já terminou com o primeiro. A liderança do Sport está encaminhada. Não é só a classificação. Professor, a liderança está encaminhada.
Do Sport para o Central. Do primeiro para o segundo são 5 pontos.
Pronto.
Do segundo para o sexto são 5 pontos.
E aí a pergunta é a seguinte. Nesse cenário, o torcedor do Santa Cruz, o torcedor do Náutico, que está um pouquinho mais consciente, não está querendo só
mas eu entendo resenhar.
Não, entendo também a greia. Entendo também a greia. É isso que eu estou dizendo. É válida a greia, tem que ser tirada mesmo, tudo. É isso aí, faz parte do futebol. Claro. Mas é o torcedor do Náutico e do Santa deveriam ter ficado um pouco mais preocupados com essa vitória do Central do que se fosse a vitória do Sport.
Essa vitória do Central... O Central tava com a maior cara que é pipocar.
Não ganha lá desde 2002, né?
Desde 2002. Eu fiz a conta, eram 21... No Lacerdão.
No Lacerdão.
O tabu do Central Sport era de 21 jogos que o Central não vencia o Sport. A última vitória tinha sido em 2006 na Ilha, 4-1 pro Central. Desde lá foram 21 partidas. Mas em Caruaru o jejum ainda era maior. Eu não contei quantas partidas, mas o jejum em Caruaru
2002.
Vinha desde 2002.
Eu perdi 2001, perdi 2002 e agora perdi agora.
Pronto. O Central estava com a cara que é pipoca, porque essa sequência do Central foi muito difícil. Ele jogou com os três grandes em sequência e obviamente, em retorno, ou seja...
São seis jogos contra os grandes.
Seis jogos seguidos contra os grandes. É de lascar. Então, e ele tinha feito duas derrotas e um empate. Como venceu agora, tranquilizou. Com esses 10 pontos, ele tem uma rodada de vantagem. Então, o Central deu uma passada larga para encaminhar a vaga dele. Ponto.
O Central vai ter que ser muito central para perder essa vaga.
Vai ter que ser muito central. Mas é possível. Mas o Central se classificar é normal. Um do interior tem que se classificar. É matemática. Não tem como. É impossível que um do interior não se classifique. O problema é se um segundo time do interior se classificar. E aí, com o Central vencendo, é praticamente certo que cumpriu a meta, cumpriu... A lacuna do interior, preenchido do interior.
Tem mais duas vagas, tem dois do interior e dois de capital.
A vaga do interior está com o Central, teoricamente com o Central.
É, exatamente. Assina isso.
Aí Santo Náutico esquece o Central, pronto, ele já pegou a vaga do interior. As outras duas vagas que geralmente ficam com a gente, a solução é que teve um pênalti a favor, o Serra Talhada vencia por 2-1 até os 45 do segundo tempo em Salgueiro, quando o time da casa teve um pênalti marcado por Gilberto Castro Júnior. O Salgueiro empatou 2-2. Naquele momento, a situação era desesperadora, sobretudo para o Náutico. Porque ali o Serra Talhada estava ainda a 9 pontos.
Teve muito torcedor do Náutico que respirou aliviado lá.
Não, o Serra Talhada estava ainda a 9 pontos para jogar em casa o próximo jogo com o time, possivelmente até reserva, misto do Sport de novo. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que aconteceu. Com o empate, o Serra Talhada se mantém à frente do Santa, porque tem um saldo melhor. Tanto que a semifinal...
menos 3 e menos 5.
Não, diga, a semifinal seria Central e Serra, que seria fantástico.
Fantástico.
O Náutico agora vai com o jogo com o Central. Se ganhar, não passa do Central.
Mas provavelmente entra no
G4. Mas ele tem que torcer contra os outros dois que vão jogar em casa. Tanto contra o Salgueiro... Não, só que se o Náutico empatar e o Salgueiro vencer, ele vai para a lanterna. Tem até isso. E o Serra Talhada em casa, que a gente não sabe se Eduardo vai poupar novamente.
O cara está tão aberto as últimas duas vagas que é o seguinte. Vamos colocar o seguinte. O Sport está classificado em primeiro, 15 pontos, ninguém tira mais.
Tem 5 pontos.
O Central...
O
Sport está classificado em primeiro. Em primeiro. O Central tem 10. Está muito bem encaminhada. Aí, pronto. Esses dois, vamos colocar esses dois como classificados. E aí sobram duas vagas para quatro times que a pontuação é entre 7 e 5 pontos. Está muito em aberto. Porque Serra Talhada tem 7, Santa Cruz tem 7, Náutico tem 6 e Salgueiro tem 5. Então, assim, são duas vagas para times que estão separados por 2 pontos. O Serra tem 7, é o primeiro desses times, e o Salgueiro tem 5, que é outro desses times. Então, assim, está completamente aberto essas duas vagas. Completamente aberto.
Pode dar
Náutico e Santa, e pode dar inclusive...
Nenhum dos dois.
Nenhum dos dois. Eu acho difícil. Hoje, se eu fosse cravar questão de palpite, assim, talvez... Eu ainda acho que entra os dois.
Você ainda acha que entra
os dois? Eu ainda acho que entra Náutico e Santa.
Maestro,
só que
tua previsão é essa também?
Um de fora não...
E deixando claro que a gente tá lidando como previsão, né?
Não, tá em aberto.
Tá em aberto, é completamente aberto. São dois pontos separando quatro times, pô.
A tua previsão, então...
Não, eu ainda acho que passa o Náutico e Santa.
Certo.
Porque eu acho que na hora... É, enfim, camisa, eu acho que no futebol camisa pesa. É, enfim, tudo
não,
isso conta.
Eu não consigo ver Santa e Náutico fora.
Agora sim,
Santa ou fora, Náutico, mestre?
Não, eu falei o quê?
Santa e Náutico.
Não, Santa e Náutico acho
não,
muito
não
difícil.
Consigo ver os dois fora. É isso.
Pronto, e Santa ou Náutico fora?
Se for
um
Santa,
dos dois não, fora, não, você acha não, que é...
Não, pô, eu tô querendo dizer assim, os dois é impossível. Eu tô falando os dois assim, é um ou outro mesmo.
Ah, você não vê um ou outro
não,
fora?
Não, os dois é impossível, pô. Aí, meu amigo, seria uma zebra. Mas, ó, eu tava pedindo aqui, enquanto vocês estavam falando, eu tava pedindo um segundinho pra pegar a tabela do ano passado. Porque ano passado foi hexagonal. A gente podia fazer uma comparação. É, o quarto colocado do ano passado...
Foi 14 pontos, foi Salgueiro.
Passou com 13, não.
14.
Passou com 14, tá errado.
Foi Salgueiro.
Aqui. Foi o Salgueiro. Só que o Porto... exatamente, passou com 14. Só que o problema foi que o Porto só venceu uma partida. O Porto terminou com 3 pontos, o que não é o caso. O Salgueiro já tem 5 pontos agora. Então, se o Lanterna tem mais pontos, é óbvio que ele puxa a média de pontos de quem está em cima.
Claro,
você,
claro.
Não tem, você não tem exatamente como...
Fazer uma projeção mais precisa, né?
É só, isso foi só mais com curiosidade. Mas, de qualquer forma, 14 pontos significa o Sport já com 15. Assim, tá classificado. Tem que ser muito cachê.
Não, não. Os matemáticos nos perdoem, né?
Primeiro. Não, até a primeira colocação é quase.
Eu diria que o Central tá classificado. O Central vai ter que ser muito central pra perder essa vaga. O que eu falo muito central é que ele dá aquelas fuleiradas que só o Central sabe fazer. Agora,
sabe.
Sabe demais.
Mestrado.
Mestrado. Entre os dois, Náutico e Santa, se você for apostar, qual dos dois, se você apostar um pra ficar de fora, eu apostaria no Náutico.
Por conta de tudo que você falou, a falta do padrão de jogo.
Porque não tem padrão. Se mostrou pior do que o Santa nesses dois jogos.
Pra mim,
foi pior do que o Santa nos dois jogos.
É uma aposta, é muito 50% isso daí. Porque hoje o Santa é o G4 e o Náutico tá fora. Mas na próxima rodada,
não pode, mas
o Santa pega o Salgueiro fora.
Complicado.
E o Salgueiro vivo. Ou seja, o Salgueiro há uma vitória de entrar no G4. O Salgueiro não está pegando o pato morto.
Certo, certo.
E um time,
e um time que já deu nele. Um time que já venceu o próprio Santa Cruz.
Mas sem jogar bem. Mas com aquele futebol de 10 jogos, o Salgueiro ganharia poucos. Com aquela situação.
Não, mas tipo, o curioso é que não só não é um pato morto, como este próprio Salgueiro bateu próprio Santa Cruz.
Podia não ser um pato morto lá
naquele momento. Mas ninguém, agora, tô falando aí a minha base de Santa Cruz e Náutico é pelo futebol. Porque assim, o Náutico mostrou um futebol inferior nos dois clássicos contra o Santa Cruz. Contra o Santa Cruz, que não é nada demais. Assim, esses quatro times que estão brigando pelas vagas, nenhum está apresentando futebol.
Só
Salgueiro está decepcionante, o Náutico nem se fala, o Santa Cruz não se acha, e o Serra Talhada levou de 4 desse time fraco do Náutico. Então, assim, é meio que acabou de japonês aí.
Com todo respeito.
Eu só analisei pela rodada. Na sétima rodada, a próxima é a sétima, eu enxergo, ao final da rodada, com mais possibilidade de estar no G4, o Náutico ao Santa, mas... Não quer dizer muita coisa, não. Tá todo mundo muito japonês. E isso só é ruim. Não. Que foi, pô?
É o japonês aí.
Ah, do céu.
Falta de
respeito. Pensei que fosse alguma coisa que tivesse falado. E isso, na verdade, só denota a inferioridade de Náutico e Santos nessa situação.
Exatamente.
Porque se nivelar...
A certa
no campeonato é de lascar.
Não, claro, outra coisa.
Isso tudo a gente tá falando do hexagonal. Na hora que for pro mata-mata, é outro campeonato. De repente o Sport tá com essa galga toda em primeiro, pode cair com um empate ou derrota.
Até porque a torcida do Sport também não tá satisfeita com o desempenho do time.
Com o time. É só a pontuação tá boa.
Mas aí,
a pontuação não tem o que falar.
Mas
né?
O nível de exigência da torcida do Sport é bem maior.
Baseado no que o João falou, dá pra a gente chegar assim, ou não, mas aquela partida X se salvou no campeonato. Jogo tal, foi massa. Eu não vi nenhuma partida dessa ainda.
Sport Central, o Sport fez uma partida de razão para o jogo. O placar foi 1-0.
O jogo da ilha,
alcançar,
né?
O jogo da ilha, claro. O gol do Sport, Rafael, foi aos 40 do segundo tempo.
Eu só vi o segundo tempo também.
Acho que todos os jogos do Sport passaram na televisão até agora. O time saiu aplaudido. E já tem vencido o Serra. Aplaudido assim de reconhecimento. Porque venceu o Serra 4-2, mas no marasmo. O Santa Cruz está aí, venceu 3-0, mas foi um segundo tempo. O placar foi excelente. O futebol do Sport foi um futebol de 45
minutos.
Perfeito. Contra o Central, o Sport foi muito superior ao Central o jogo inteiro.
E o Central jogando dentro do que ele...
Dentro do que ele propôs,
muito bem. O Central é um
time... Mas, de qualquer forma, é muito pouco. Que já foram...
a fase principal do Pernambucano já tiveram 18 jogos.
É, futebol...
18 jogos, é muito fraco. Eu tô lembrando de um.
O nível é muito fraco.
Então já brinca aqui, porque o Sport, todo mundo tá falando que o Sport tá jogando só 45 minutos, a gente podia patrocinar já, né?
É mesmo.
Fala de patrocínio bizarro, o domingo não foi fraco não, viu?
Foi não, né? Foi, não, só rapidinho, só pra você vai falar. É, questão da camisa do Botafogo.
O... E a do Porto e a do outro, Rio
Porta dos Fundos?
Agora eu estou Botafogo mais... Patrocínio bizarro. Tá inventou.
Bizarro?
Fosse a gente, pô.
Hã? Não, mas não era disso que ele tá dizendo.
Mas
não.
Se a gente tivesse patrocinado a camisa do Esporte, seria um patrocínio bizarro. Bizarro.
Tipo, seria bizarro. Pô, imagina.
Peraí, um programa... qualquer clube, Esporte ou Central... Podcast 45, bizarro, pô. Vamos, pelo amor de Deus, vamos jogar real aqui.
Você não chega, não? E outra coisa, a gente tá com essa goga toda.
O programa de podcast sendo patrocinado pro futebol é bizarro.
É bizarro. Agora, isso é, tá certo, é verdade.
Mas a gente tá com essa goga toda, não, pô.
Hã?
A gente tá com essa goga toda. Não,
mesmo que tivesse, seria bizarro. É um programa. Já pensar, eu vou falar.
A gente não patrocina nem o time de Celso da Pelada.
A gente tá falando de um programa, pô. Linha de Passe da ESPN.
É bizarro.
É um programa sobre moral. Linha de Passe é o patrocinador do.
Corinthians.
O Corinthians.
E o Botafogo. Redação Sport TV
do Fla, né? E agora, o Flu. O Flu já teve Sport
MTV,
TV.
MTV.
MTV. MTV e Sport TV.
Já teve Sport TV. Agora, o Botafogo foi. A questão foi o smartphone, né? A promoção, né?
E o Fla preço, podia ser.
O preço.
O Fla podia ser Rede Globo, né?
Demais.
É.
Tá. Demais, demais.
O Flamídia.
Até porque eita, o Vasco já foi doido. SBT, né?
É?
E até
o Vasco já foi.
Eita, essa foi seria muito épica. Foi essa muito épica mesmo.
Final até hoje.
Silvio Santos.
A Globo não mostra nenhum lance desses jogos.
Não mostra, mas
não,
mostra.
Não, mostra não.
Não, não, já. Não, mostra, pô.
Dificilmente.
Teve, mostra sim, não, mostra. Não, teve, mostra.
Dificilmente.
Teve, ele mostrou, pô. Fizeram um especial dos campeões brasileiros.
Poder evitar, eles evitam.
Não, mostra. O especial do campeão brasileiro. Não, mostra. Poder evitar, evita. De qualquer um, mas. Mas que passa, passa. Agora, é óbvio que passa assim.
Silvio Santos ganhou a assinatura vitalista do Netflix.
Não, não, nesse dia aí foi um gigante.
É o monstro.
Na verdade, o gigante não foi ele, foi Eurico Miranda, né? Porque a ideia não foi de Silvio Santos, a ideia foi de Eurico Miranda. Eurico Miranda estava insatisfeito e falou: Silvio, tu quer que eu bote o SBT de graça? Como é? Meu irmão, só na brodagem. Mas meteu o SBT da camisa de graça. Baixo, só... Na finalíssima do Campeonato Brasileiro.
Nossa, passado pra aí. Vai acabar.
Logo menos.
Só pra uma coisa que.
Não bizarro ficar também.
É bizarro.
Totalmente.
Para não ficar passando batido. Esse, tu tava falando da questão do Náutico, Náutico entrar no G4 nessa rodada, porque o Santos pega o Salgueiro lá. Mas o Náutico jogando com o Central na Arena Pernambuco. Eu nunca vi favoritismo
no Náutico. Então, João.
Eu nunca vi minhas fichas
no Náutico. Então, o Central, a situação do Náutico é crítica. Porque se o Náutico não ganhar do Salgueiro...
É difícil. Do Central.
Do Central. Se o Náutico
O Central é o time mais arrumado que o Náutico.
O Central tem quantos pontos hoje? O Náutico, 6.
6.
Se o Náutico vencer, vai a 7.
Empataria
com o Santa e com o Serra Talhaia, mas ficaria atrás pelo número de vitórias, porque seria uma vitória e 4 empates. Ou seja, um empate, independentemente dos outros resultados, colocaria o Náutico fora do G4. Só que o Santa vai ter Santa e Salgueiro. Necessariamente alguém vai pontuar ali. Se for empate, o Santa vai a 8. Se o Santa vencer, o Santa vai a 10. Se o Salgueiro vencer, o Salgueiro vai a 8. Também passa o Náutico, ou seja, o Náutico seria o Lanterna. E o Salgueiro e o Serra tá jogando com o Sport, que se o Serra tá jogando um ferrou, de repente pode empatar. Iria a 8. E o Central a 11. Seja qual for, qualquer outro resultado da rodada. Se o Náutico não ganhar do Central, o Náutico tá com
pé. Não, é decisão pro Náutico. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte.
Não é?
Não, é decisão.
Se não,
é decisão.
Matematicamente, se o Náutico não ganhar do Central, a chance de ficar fora do G4 é considerável.
O que eu tô dizendo...
Fora do G4 na rodada.
No final. O que eu tô dizendo é que...
Porque faltando 3 rodadas e o Náutico ficaria 2 rodadas para tirar a diferença.
Pelo futebol, futebol que o Náutico está apresentando, é bem é assim, e o Central está apresentando, eu estava na ilha, no Esporte Central, o Central é mais arrumado que o Náutico, tem mais padrão do que o Náutico, eu não aposto, eu não coloco assim, é que nem aquele jogo, tipo, cravo o Náutico fechado e olho fechado, não. Eu não cravo o Náutico e olho fechado, não, é jogo parelho. Mesmo na Arena Pernambuco.
E o Náutico que agradeça o pontinho conquistado aos 48 do segundo tempo contra o Central. Porque ali o Náutico teria hoje 5 pontos e o Central teria 12. Aquele gol, o gol de Renato.
E já que a gente tá falando tão bem do Náutico, vamos fazer sorteio da camisa do Náutico?
Vamos.
Mas peraí, tem 2 perguntinhas aqui. Uma pessoa falando do gramado lá do Luiz Lacerda de Caruaru, mais uma vez. Perguntando se
o gramado é duro, velho.
O futebol fica nivelado por baixo. E
fica. O pessoal
fica mais faz parte.
Fica lá, né? Fica no Cornel de Baixo, fica no Serra Talhada.
É clássico.
Fica um pouco na ilha, um pouco na... O único gramado bom é o da Arena Pernambuco.
Não, mas o da ilha tá bom. Ele só tá... Ele
tá feio.
Mas,
feio.
Ele tá arrasta.
Mas a bola rola.
Aquilo foi feio que acho que ele atrapalhava.
É o gramado arrasta.
Foi propaganda do Adidas. É três listas, grama, três listas.
Por aí.
Mas não, mas a bola rola, beleza. Mas gramado rola mesmo. O gramado bom é o da Arena Pernambuco. Todos os outros têm alguma restrição. Alguns mais, outros menos.
E tem muita gente aqui falando do Vitor, lateral direito do Sport, porque fez a partida boa na quarta-feira, na quinta. Foi até a pessoa que deu assistência para Felipe Azevedo.
É porque o negócio que Vitor é cansado.
E ontem não agradou muito. Não, dá para acreditar que ele vai ser o titular?
Patrick finalmente fez uma partida de regular para boa, viu os melhores momentos do jogo do Atlético contra o Guarani, acho que é de Divinópolis. Lá no Campeonato Mineiro. E Patrick tinha ido muito mal no jogo da Libertadores, mas rendeu alguma coisa contra o grande Guarani. É, mas assim, a lateral. Ele deixou um buraco ali na lateral direita do Sport.
Um problema. Vitor não tem futebol para ser titular.
Vitor tem futebol.
Para Série A?
Vitor tem futebol. Ele não tem é físico. São duas coisas diferentes. Quase a técnica ele tem.
Não, eu tô falando do conjunto. O conjunto, considerando o futebol, a parte técnica, a parte física, Vitor não tem futebol para ser titular da lateral direita do Sport. Mas concordo com o que o Cássio está falando. Ele é um jogador que tem uma qualidade técnica diferenciada, um jogador que pega bem na bola,
é morto.
Nenhum dos três laterais direitos tem futebol para ser titular em nenhum dos três clubes.
Ele tá falando dos três clubes.
Dos três clubes. O menino
David,
até agora nada. O Santa Cruz tem o pior dos três para mim, que é o Moacir.
Moisés.
É tão ruim que eu esqueci o nome dele.
Moacir pode ser a opção, inclusive.
É. Você até tentou. E o Sport tem Vitor, que também não é... Para mim não é lateral para a Série A.
Mas com todo respeito, esses dois vão para a Série B. O problema de Vitor é que o hiato
desses maior.
Dois em relação aos concorrentes é muito menor do que o hiato que a lateral direita do Sport tem aos futuros concorrentes.
Concordo também. Senhores, a gente vai encerrando os nossos debates por aqui, mas a gente vai lembrar agora...
Tem para aí, a Copa do Nordeste. O Sport joga a Copa do Nordeste, sim.
Então vamos.
Não, só
um registro. Vai.
Botou reserva para jogar com o Central, perdeu, a derrota estava na conta. Até uma possível segunda derrota, se fizer a mesma coisa que o Serra Talhada, também vai estar na conta, também não vai ter problema nenhum.
Será que o Sport vai ser distribuidor de pontos do interior? Robin Hood?
Ele tira Santo e Náutico se fizer isso, inclusive.
Robin Hood vai tirar dos grandes para dar os pequenos.
Ó, Robin Hood, então prepara que quem vai fazer a matéria do Esporte, que tu tá assumindo Esporte a partir de amanhã, tu te avisando logo aqui.
É mesmo? Setorista?
Depois eu lhe explico o porquê.
Eita.
Tu já pode usar no teu líder aí do jogo do fim de semana, o Robin Hood.
Eita, rapaz, já fiz setorista do Esporte? Eu fiz setorista do Esporte quando o Esporte caiu. Pra Série B.
Pronto, assim, ó, o torcedor rubro-negro aí.
Não, mas olha só, mas eu sou justo. Eu era setorista do Santa, quando o Santa caiu da A pra B, da B pra C. Fui setorista do Náutico na Batalha dos Aflitos.
Ou seja, você é muito pé quente.
Me tira uma dúvida. Tu já fizesse algum caderno de campeão?
Não. Eu já fiz...
Meu irmão, sério,
no sorteio da Liberta. No sorteio da Liberta. Eu tava lá em Assunção. Os potes ficaram no grupo da morte.
Deixa eu contar uma. João.
Nunca fizesse um caderno de campeão.
Não, eu participei do caderno, assim, mas assim, como setorista não.
Mas assim, porque geralmente o setorista faz o caderno, ajuda
nunca
a fazer
foi
o caderno.
Campeão como setorista, João.
Não, como setorista não.
João, geralmente o setorista ajuda para fazer o caderno do time dele para ser campeão e o outro faz boa parte do caderno do outro.
Não, veja só.
Sempre se perde um caderno na final.
Sempre se perde.
E tu nunca consegue emplacar.
Mas sério, eu emplaco o caderno campeão, assim. Como eu não tô cobrindo nenhum clube, aí eu ajudo nos dois cadernos e um vai ser publicado.
Ó, eu emplaquei o caderno. Eu emplaquei o caderno.
Mas com o setor geral.
Quando o Santa e Náutico iam subir em 2005 para a Série A, os dois iam ter caderno de 16 páginas. Era formato tabloide, que é o formato mais quadradinho. Esse maiorzão de jornal se chama Standard, que é
Sport Total.
E o. Que é metade, mais ou menos metade desse tamanho.
E o nome do caderno era Sport Total.
Era Sport Total. Chama tabloide esse formato. Eram 16 páginas disso, para cada um. E eu fiz quase tudo, porque eu não era setorista de nenhum time nessa época, então assim eu fiquei na retaguarda.
Pronto, assim eu fiz caderno.
Aí
assim
eu emplaquei o do Santa e fiquei puto, porque eu tenho gostado mais do resultado final, editorialmente falando, do caderno do Náutico, tinha ficado legal. Aí o Náutico não subiu, aí eu perdi esse caderno. Mas já emplaquei o caderno da Copa do Brasil, e esse pra sair, meu amigo, não tava muito fácil não, mas saiu da Copa do Brasil.
Eu só participei.
Perdi o caderno do Hexa, eu fiz o caderno do Hexa do Sport.
Sabe o caderno que eu fiz? Esse da Copa do Brasil, na época eu tava no JC, eu fiz uma matéria que eu fiz matérias frias,
que eu não lembro qual foi, e a do dia foi a de bala.
E o caderno do esporte...
O homem que falou com Deus.
O homem falou com Deus.
Agora deixa eu só contar uma coisa, né? João, é tão pé frio, que já derrubou o time todo mundo aqui, nos playoffs da NFL também, não sei se vocês estão lembrando do começo desse ano. Mas um belo dia, Marcel Tito, nosso editor, vai pro cinema. Nunca vai pro cinema, mas vai pro cinema. Quem ele encontra no cinema?
João.
João, o que acontece no meio do filme?
Falta luz.
Falta luz, quebrou. Volta
quebrou,
pra casa.
Quebrou, teve
João, tá muito pé frio.
Ah, até pra pagar o estacionamento. Deu bronca.
Deu bronca, pô.
Tu rapaz, é muito, tu é muito pé frio.
Já que é assim que a gente. Já que Santo Náutico estão, peraí, não estão bem das pernas, isso significa que o título é do Central, né? Esse ano.
O campeonato dá até emoção. Eu vou dar emoção pro campeonato.
E outra coisa. A gente foi pro Village. Quando foi todo mundo? O que é que aconteceu?
Não, mas aí a culpa tem que ser compartilhada.
Choveu, véi.
A chuva tem que ser compartilhada.
Choveu.
Eu fui no carnaval sozinho, foi sol.
Eita, que tu vai ficar com
senhores, vamos sortear aqui o vencedor da camisa do Santa Cruz.
Não.
Glorioso
Santa Cruz.
Do Náutico vai ser no próximo... Não.
Isso.
Não,
isso.
É sorteio agora.
Agora mesmo. A gente vai sortear o vencedor do Santa.
O compartilhamento desse programa credencia para o sorteio da do Náutico.
Exatamente.
Agora é o glorioso Tricolor.
Rafa, então, quem é o vencedor da camisa do Santa Cruz?
Rapaz, é um tricolor, mas teve muito rubro-negro retuitando e ia ganhar sem saber, viu? Mas o Tomás Tagino, aqui no, foi vencedor pelo Twitter.
Rapaz, quando o cara fala um Tomás,
tricolor mesmo, lista dessa, tricolor mesmo, não, a foto dele do Twitter é o símbolo dos 100 anos de paixão de Santa Cruz.
E... Tomás Tagino, qual é o Twitter dele?
@ Tomás Tagino, só com o Tomás com TH. Agora só
Tomás,
lembrando...
Tomás, tu vai ficar com medo.
Já fico com medo.
Fica ler rápido assim.
Se o sobrenome do cara, às vezes, também turbando.
Outra coisa, o RT dele foi justamente o do chamado, viu?
Foi do chamado.
Foi do chamado.
Ei, irmão, pô, ainda bem que o telefone não tocou.
Agora eu vou lembrar a galera, mas ele também... Ah, não, tá ali no fio. Lembrar a galera do Facebook que, mais uma vez, estão compartilhando sem ser no modo público. Aí tem lá, não sei quantos compartilhamentos, não chegou nem a um terço.
Aí, nada,
meu amigo, não
foi nada.
Não
foi nada, jovem.
Tem que compartilhar no modo público, né, gente?
Pronto, aí, Tomás Tagino, parabéns.
E no próximo programa, maestro, a gente sorteia a camisa do Náutico.
Do Náutico. Lembrando que Náutico. Tomás tem uma semana aí pra procurar a gente, né?
Isso, até a próxima sexta, tá, Tomás?
A camisa do...
Não, sexta é essa. Sexta agora, não.
Da
não,
sexta, da semana que vem, né? Não é isso que a gente...
Qual dia? Vê o calendário.
Rapaz, aí, uma semana, acho que tem que ser até a próxima segunda, bicho.
É, tem próxima segunda, é uma aí. Semana. Você tem que ser até a próxima segunda, exatamente.
Então, pronto, até a próxima segunda-feira, vou dizer aqui exatamente o dia... Assim que eu achar o aplicativo certo agora. Segunda-feira, dia 9.
Perfeito.
Então, segunda-feira, dia 9, tá, Tomás? A tua data limite para entrar em contato com a gente para poder pegar essa camisa. Você entra em contato com a gente pelo perfil do podcast, ou pelo perfil do Facebook, ou então o perfil de um de nós, que a gente explica para você aí como é que a gente vai fazer.
Camisa do Santa.
Parabéns aí pela camisa do Santa. Senhores, um forte abraço, muito obrigado pela audiência e até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.